Atos capítulo 9, nós vamos ler os versos 17 a 22. Chamo sua atenção para este texto, para a gente pensar sobre a vida transformada. Atos 9, de 17 a 22. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. E então ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Amém. Você conhece uma pessoa de verdade? Alguém que seja de carne e osso? Alguém que seja real? Alguém em quem você bate os olhos e você enxerga essa pessoa com rugas e com verrugas. Gente como a gente, gente sem máscaras. Gente com quem você continua convivendo na intimidade e continua realmente admirando essa pessoa, relacionando com ela, dando a ela amor, recebendo dela amor. Se nós formos honestos, a gente vai dizer que é muito difícil encontrar gente assim, é muito difícil. Achar uma pessoa diferenciada não é fácil. Milor Fernandes, desenhista e jornalista bastante conhecido dos brasileiros, ele faleceu em 2012 e ele cunhou uma frase que para mim é impressionante. Ele diz assim: como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Essas pessoas são admiráveis à distância, são admiráveis com toques e retoques, com máscaras e make-ups. Quando essas pessoas chegam perto da gente, quando elas retiram a maquiagem, a gente descobre os furos delas. A gente enxerga as cicatrizes, a gente encara os seus pecados, e aí o que a gente faz? A gente desiste delas. E geralmente nós desistimos das pessoas quando nós as conhecemos na intimidade por dois motivos. O primeiro é porque nós não sabemos amar as pessoas verdadeiramente. O amor cobre a multidão de pecados. Por não saber amar as pessoas verdadeiramente, quando nós começamos a conhecê-las, quando a gente dá de cara com as primeiras decepções, e essas decepções são naturais. Maridos decepcionam esposas, esposas decepcionam maridos, filhos decepcionam pais, pais decepcionam filhos. É natural as decepções. Vivemos num mundo cheio de pecados. O tema para os casais do sábado, eu vou tratar exatamente disso, do arrependimento e do perdão. Então, quando a gente se aproxima das pessoas e a gente permite que as pessoas tirem suas maquiagens, suas máscaras, suas roupas de festa, e quando a gente olha e encara e vê suas cicatrizes, o que a gente faz? A gente se afasta. Porque a gente não sabe amar de verdade. Mas a segunda razão por que a gente se afasta é porque nós ansiamos por pessoas de verdade, por pessoas transformadas, por pessoas diferenciadas. A nossa alma tem sede de gente assim. Agora, o gozado é que nós esperamos isso dos outros. Geralmente nós não buscamos para nós as mesmas coisas que a gente busca nas outras pessoas. Sabia disso? Seja honesto. A gente quer no outro o que a gente não busca para a gente. Por isso que relacionamento conjugal às vezes fica difícil. Por isso que amizade às vezes é difícil, porque a gente só quer que o outro seja de uma determinada maneira e a gente jamais para pensar que essa transformação tem que também acontecer em nós. E geralmente aquilo que mais nos irrita nas pessoas são aquelas atitudes que a gente mais irrita na gente mesmo. E as outras pessoas acabam se tornando para nós espelhos dos nossos pecados. E Deus é mestre em pegar um Jacó e colocar ele face a face com Labão. Os mesmos pecados, as mesmas atitudes. E Deus faz isso, coloca Jacó de cara com Labão para dizer: Jacó, veja quem você é em Labão. Aí você tem ali um Jacu com um Lambão, dois pecadores. Confúcio, ele tinha uma frase que dizia assim: ainda não vi ninguém que ame a virtude tanto quanto a beleza do corpo. Ainda não vi ninguém que ame a virtude tanto quanto ama a beleza do corpo. Nós esperamos do outro virtude, mas nós não nos esforçamos o bastante para sermos virtuosos. A gente foca na beleza do corpo trabalhado e despreza a bênção do caráter transformado. É isso que a gente faz. Para o outro, virtude. Para nós, vaidade. É uma insanidade a forma como a gente pensa e vive. O mundo, gente, precisa desesperadamente de pessoas de verdade. De pessoas transformadas pela graça de Deus e que vive em processo de santificação progressiva, de transformação diária, da mesma forma que Paulo buscava viver. Gente que se relaciona com outros sem competição. Você já viu gente assim? É terrível. Sabe por que eu nunca gostei de jogar bola? Porque no campo parece que é o lugar onde a gente mais encontra esse tipo de gente. A pessoa joga como se estivesse disputando a final da Copa do Mundo. Você não pode errar um passe. E como eu sempre fui baixinho e ruim de bola, eu era no gol. E você não pode errar um... Você tem que catar todas. E é terrível. As pessoas vivem em competição. Elas vivem com rixa. Elas vivem... sabe, iradas, não existe amor, não tem transformação. Nós precisamos de gente transformada. Paulo dizia em Filipenses 3:12: não estou dizendo que já obtive tudo isso, não estou dizendo que eu já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a pessoa de verdade, a pessoa transformada, não é perfeita. Isso é impossível. Você vai ver no rosto do outro buraco de espinha, você vai ver verruga, você vai ver marquinha de catapora, você vai ver cravos, você vai ver marcas, você vai ver cicatrizes. Não, é impossível ser perfeito. Paulo diz: não é que eu tenha alcançado a perfeição, não sou perfeito, mas eu admito que a graça que me salvou é a mesma graça que hoje opera em mim para eu buscar a perfeição em Cristo. Gente perfeita ou gente real é gente quebrantada, é gente que admite que não tem perfeição, mas que busca a perfeição. E que tem paciência com o outro que também está em busca de perfeição. Pessoas de verdade são pessoas transformadas por Deus. E como é que são essas pessoas na prática? Nós poderíamos falar de vários aspectos sobre a vida transformada. E a Bíblia, graças a Deus, está repleta de exemplos de vidas transformadas. Leia a Bíblia e veja isso. Mas hoje eu chamo a sua atenção mais uma vez para a história da conversão de Paulo e eu quero que você veja aqui comigo cinco características de uma vida transformada. Em primeiro lugar, a vida transformada é a que respondeu ao chamado de Cristo. Em segundo lugar, a vida transformada rompeu com o eu do passado. A vida transformada, em terceiro lugar, relaciona-se na comunhão da igreja. Eu tenho ficado tão triste cada dia mais em verificar como as pessoas têm conseguido dizer que são crentes sem igreja, sem comunhão, sem prestação de contas. Quem pensa assim não conhece verdadeiramente o Novo Testamento, me desculpe. Porque Paulo vai nos dizer, a Bíblia vai nos dizer que quando Deus nos salva, Ele nos batiza no corpo de Cristo, Ele nos insere na igreja. Cuja expressão dessa universalidade, cuja expressão se dá através das igrejas locais. Então a vida transformada, ela respondeu ao chamado de Cristo, ela rompeu com o eu do passado, ela se relaciona na comunhão da igreja, ela reconfigura sua mente pela palavra e em quinto lugar ela reverbera o evangelho de Cristo. Veja comigo cada um desses. Em primeiro lugar, a vida transformada é a que respondeu ao chamado de Cristo. Ou seja, a vida transformada, gente, é fruto de conversão. E a gente tem que ser muito honesto aqui. Muitos entre nós se acham convertidos, de forma geral. Mas os frutos revelam falta de conversão. E eu creio até, baseado no que Jesus diz em Mateus 7, que muita gente vai chegar no céu sincera, dizendo, Senhor, Senhor, fizemos isso. E Jesus vai dizer, não, mas você viveu enganado a vida inteira. Eu não te conheço. O que é conversão? Essa é a pergunta. A gente fala tanto disso, a gente conhece tanto disso, mas a gente não sabe definir isso. Deixe-me ler para você o que o Wayne Grudem disse sobre conversão. Ele encapsulou muito bem a definição bíblica. Conversão é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pela qual, sinceramente, a gente se arrepende dos pecados e coloca a confiança em Cristo para receber a salvação. Então, conversão tem dois elementos básicos, fundamentais: arrependimento e fé. Como é que alguém pode se dizer convertida se é uma pessoa que vive na teimosia do pecado? Uma pessoa que não vive com fé nas promessas de Deus, que não deposita fé na obra de Cristo, que não olha para os ensinos de Jesus e não os abraça com fé, com confiança. A conversão é a resposta espontânea ao Evangelho que diz para mim, arrependa-se e creia. A palavra conversão significa volta. É uma volta espiritual, é voltar-se do pecado para Cristo, é voltar-se do pecado em arrependimento, é voltar-se para Cristo com fé. Um não existe sem o outro. Não pode haver fé se não houve arrependimento. Me desculpe, mas é bíblico. Não pode ter fé se não houve arrependimento. E não existe arrependimento genuíno sem você se agarrar com fé na promessa de Deus, na palavra de Deus. A conversão é tudo isso junto. E quando a gente lê o relato da viagem de Saulo de Tarso para Damasco, a gente aprende o momento exato em que a vida desse homem foi transformada. O momento em que Deus inicia ali um processo de santificação é o momento da conversão dele. E nós já gastamos dois domingos pensando sobre isso, então hoje eu só vou revisar algo bem rápido. Olha em Atos 9, verso 3. Olha como é a conversão, em poucas palavras. Em primeiro lugar, no verso 3, você vê o contato que Paulo tem com o Evangelho, com Jesus. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. É o contato. Esse contato produz uma confrontação. O texto diz no verso 4 que ele caiu no chão, ele se prostrou em humildade, e uma voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Existe a confrontação do pecado direto de Paulo aqui, que na época era qual? Perseguir a igreja. Como é que Paulo responde? Paulo responde em conversão, em arrependimento e fé. Verso 5: Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: Sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Você vê conversão aqui? Entre lá, aprenda de Jesus e veja agora como é que você deve viver. Então tem contato com o Evangelho, tem confrontação pela palavra, tem conversão com arrependimento e fé, e aí no verso 9 você encontra a consagração de vida. E lá Saulo permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Ele ficou em jejum e oração, buscando compreender a vontade de Deus. Então essa é a jornada inicial da vida transformada. Ela responde ao chamado de Cristo. Ao se ter contato com o Evangelho, recebe-se o confronto, arrepende-se do pecado e deposita-se fé em Jesus. Não tem outro caminho, gente. E quando a gente tenta fazer diferente, quando a gente tenta enfiar pessoas na igreja através de programas apenas, é como você pegar uma mangueira, um pé de manga, e ir lá para o pé de manga e começar a pregar com fita isolante abacaxi ali, para dizer que vamos pôr esse abacaxi no pé de manga. Não tem como entrar, não tem como ser enxertado, se não for através da conversão, do arrependimento, da fé. Segundo, a vida transformada é a que rompeu com o eu do passado. Lucas resume como era a vida de Paulo antes da conversão. Capítulo 9 de Atos, no verso 1, diz que enquanto isso, enquanto o evangelho se espalhava de Jerusalém pela Judéia e Samaria, enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor. Paulo vivia do ódio, da ira. Vivia da ânsia de matar os discípulos de Jesus. Por quê? Porque ele julgava assim estar prestando culto a Deus. John Stott observa que Lucas já havia mencionado Paulo 3 vezes até esse ponto de Atos 9. E todas as vezes Paulo foi mencionado como feroz adversário da igreja. Você pode ler Atos 7, 58, Atos 8, 1, Atos 8, 3... E aqui em Atos 8, 3, olha o verbo que Lucas usa para descrever. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Destruir, esse é o verbo. João Calvino, quando comenta esse texto, ele aponta que alguns dos termos que Lucas usou para descrever Saulo antes da conversão parecem ter sido propositadamente escolhidos, sabe para quê? Para descrever Paulo antes da conversão como um animal selvagem e feroz. Lucas fez questão, e por que que Lucas fez questão de descrever Saulo, o eu anterior, o eu do passado de Paulo? Por que que Lucas fez questão de revelá-lo como um animal selvagem e feroz? Porque Paulo, depois da conversão, ele reconheceu isso. Sabe quem eu era? Eu era um bicho. Ai de quem cruzava meu caminho. Ai de... Gente, guardadas as proporções, todos nós somos como Paulo antes da conversão. A gente não sai matando o cristão. Mas a gente fere com as palavras da gente. Ai daqueles que atravessam os nossos caminhos. Ai daqueles que fazem diferente da forma como a gente pensa. É uma competição, é uma rixa, é uma ira, é uma raiva. E não pode ser assim. As nossas palavras têm que ser temperadas com sal. Para você ter uma ideia, pega esse verbo, sublinha na sua Bíblia, Atos 8, 3, o verbo destruir, sublinha ele e escreve embaixo dele, Salmo 80, verso 13. Sabe por quê? Esse verbo só aparece aqui no Novo Testamento, Atos 8:3, original grego. A Bíblia foi escrita em hebraico, os Salmos foram escritos em hebraico, mas existe uma tradução do Antigo Testamento para o grego chamada Septuaginta, foi traduzida por 70 e poucos gregos, judeus, de fala grega, lá em Alexandria. Então, Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. E sabe qual é o verbo usado em Salmo 80, verso 3? Olha só. Os javalis da floresta devoram a videira. Animais selvagens se alimentam da videira. Veja bem. Saulo, porém, procurava devorar a igreja como um javali, um bicho, devorava as videiras. Esse era o Saulo. Antes da conversão, Paulo era um animal, era um selvagem, se alimentava de ira, de ódio, devorava a igreja. Aliás, era assim que os crentes viam ele. Atos 9:21 diz assim: todos que ouviam ficavam admirados quando ouvia Paulo pregar. E eles diziam: não é esse o homem que causou tanta destruição? Sublinha essa palavra destruição, porque a tradução grega significa espancamento. Não é esse o homem que espancava os crentes com palavras e com posturas? Meu povo, uma das primeiras marcas de um homem e de uma mulher convertidos é o uso que eles fazem das palavras. Palavras são temperadas com sal na boca do crente. Eles não ferem. Eles não esganam. Eles não espancam com palavras. Falando dessa imagem de Paulo antes da conversão, John Stott cita um autor que sugere que a menção aqui, ó, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos, ou Saulo, respirando ameaças de morte, conforme está escrito em Atos 9:1, significa literalmente assim: Saulo, arfando como um bicho. O que é arfar? Eu olhei no dicionário, arfar é... Sabe aquele Rottweiler, aquele pastor alemão que você está andando com ele na rua e ele está querendo ir... E você está segurando, ele ainda não rosnou, ele só está arfando. Esse era Saulo. Saulo arfando com o desejo de matar, bufando como um animal selvagem. E Paulo tinha consciência dessa vida selvagem que ele levava antes de Jesus salvá-lo. Olha o que ele diz ao rei Agripa em Atos 26, 11. Ele diz assim: muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas a fim de obrigá-los a blasfemar, e me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Ele reconhecia isso. Só que agora esse que falava ao rei Agripa, em Atos 26, não era mais a mesma pessoa. Por quê? Porque ele agora era uma pessoa transformada, e a vida transformada, ela rompe com o eu do passado. Ela não se mantém como antes. É tão bonito o que aconteceu com Paulo, e me permitam citar como João Calvino descreveu a conversão de Saulo. João Calvino chega a ser poético quando ele fala desse Saulo que virou Paulo, desse homem de vida transformada que rompeu com o seu eu do passado. Ele diz assim, João Calvino: em Paulo, a graça de Deus é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado numa ovelha, mas também em ele assumir o caráter de um pastor. Fecha aspas. Em Paulo, você vê um lobo que virou ovelha e que cultivou um caráter de pastor, ou seja, de lobo a pastor. Assim tem que ser o crente. A vida transformada é essa que rompeu com o eu do passado, torna-se agora motivo de alegria, de bênção para as pessoas. Olha como é que Paulo descreve essa transformação quando ele escreve aos Gálatas. Abre em Gálatas 1, verso 13. Paulo aqui aos Gálatas, ele testemunha desse rompimento que ele fez com o eu do passado. Ele é outra pessoa. E olha quem é essa nova pessoa, Gálatas 1, 13. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica. Veja, gente, que é plenamente possível você ser um seguidor religioso e ser um bicho, e ser um animal. Paulo, da perspectiva externa, ele aparecia ser mais crente que a maioria de nós, não se iluda. Porque é muito fácil a gente, como crente, ler isso aqui e achar que está falando de um judeu. Mas era um judeu tão diferenciado que passaria vergonha na maioria de nós, no quesito piedade. Tinha zelo sem entendimento, mas tinha zelo, um zelo que camuflava o bicho que ele era. Como muitos, se parecem bonitinho, estão na igreja, mas na intimidade são bestas feras. Então vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Eu não media esforços para destruí-la. Esse era o meu eu do passado. Agora olha o eu do presente, verso 22 de Gálatas 1. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente, sabiam apenas o que as pessoas diziam. Ou seja, aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E olha só o resultado. E louvavam a Deus por minha causa. A vida transformada é aquela que respondeu ao chamado do Evangelho com arrependimento e fé. Rompe com o eu do passado de tal forma que as pessoas que agora olham para mim e para você dizem assim: louvado seja o Senhor pela vida dele. E esse é o exercício que a gente tem que fazer. Senhor, aqueles que convivem comigo na intimidade, eles podem dizer de mim o que os Gálatas diziam de Paulo? Ou os primeiros crentes, quando viram a mudança em Paulo, que diziam: louvado seja Deus, olha quem é esse homem agora. Essa é a vida transformada que a gente precisa ter. Em terceiro lugar, a vida transformada relaciona-se na comunhão da igreja. A gente precisa da comunhão da igreja. Gente, nem mesmo Paulo caminhou sozinho. Paulo precisou de alguém para acolhê-lo, Paulo precisou de alguém para cuidar dele, Paulo precisou de alguém para batizá-lo. O Edgar perguntou para mim: quem teria batizado Paulo? Eu falo: acho que foi Ananias, pelo texto que a gente vai ver. Imagina o privilégio de Ananias batizar Paulo. Paulo já era uma grande figura no momento da conversão dele. Então, ele precisou da igreja para acolhê-lo, para cuidar dele, para batizá-lo, para discipulá-lo e para enviá-lo a pregar. Paulo não era um solista que não prestava contas à igreja, ele prestava. Foi a igreja de Antioquia, nós vamos ver em Atos 13, foi a igreja de Antioquia que, depois de orar e jejuar, separou Paulo e Barnabé para enviá-los. Ele obedecia às instruções da igreja, ele não era um homem de nariz empinado que não submetia à igreja. Ele se submetia, ele... Então, leia comigo e observe como é importante a igreja na vida daqueles que vão sendo salvos. E olhe o que é que se requer dos que já são convertidos há um tempo e que recebem os novos. Olha o que a gente precisa ter. Atos 9, verso 8. Atos 9, 8, leia comigo. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá em Damasco, Saulo permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Tinha um crente lá. Tinha uma igreja lá. E o Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias. Mostrei a ele você chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar dessas coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo em Jerusalém, e ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, Ananias, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer por meu nome. Ananias foi ao encontro de Saulo, ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado. Todo aquele que crê tem que ser batizado. Você já foi batizado? Ele se levantou, ele foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo em Damasco e em Jerusalém, Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos. Permaneceu na igreja. Veja que quando Jesus salva Saulo, Jesus já coloca ele na igreja. E por que que a gente acha que a gente pode viver o cristianismo sem igreja? Me desculpe, cristianismo sem igreja é desculpa para você seguir a vida do jeito que te dá na cabeça. A vida transformada relaciona-se na comunhão da igreja. Olha como é importante os Ananias da segunda igreja estarem atentos aos Saulos que vão se convertendo, e a gente relacionando com eles, abraçando eles, discipulando eles, cuidando deles, amando a eles, sentindo falta deles, ligando para eles, indo atrás deles, nós os abraçando. Oh, meu povo. Como é importante você fazer isso, como é importante você levar o boletim para sua casa, orar pelo aniversariante do dia, ligar para ele, sentir falta dos rostinhos aqui na igreja, falar: estou sentindo falta, pastor, estou sentindo falta de fulano, como é que eu consigo o telefone? Liga na secretaria. Mas a gente precisa de ser esses Ananias na vida dos Saulos que vão chegando. E os Saulos que vão chegando, gente, são pessoas que a princípio vão causar em nós medo. Medo. Eu chego perto desse cara, ele está matando crente, tem autorização judicial. Tem mandato de busca e apreensão. Eu não quero saber desse homem. Mas pode ter certeza, Ananias, eu salvei esse homem. Ele é uma pessoa transformada, ele aceitou e recebeu o chamado, ele se converteu, ele abandonou o eu do passado, e ele precisa de uma igreja, e a sua igreja tem que acolher esse homem, tem que batizar esse homem, tem que discipular esse homem, tem que tirar as escamas dos olhos desse homem, tem que dar comida para esse homem, tem que dar abrigo para esse homem, porque o judaísmo agora vai colocá-lo na rua, ele não vai ter lugar para ficar. Ou a igreja abraça esse homem, ou esse homem vai morrer sem comer. A vida transformada relaciona-se na comunhão da igreja, gente. Chega dessa vida de igreja, onde a gente escolhe igreja segundo o que te agrada. Escolha uma igreja que tenha a palavra, que cumpre as ordenanças bíblicas e que procura viver o evangelho com fé, esperança e amor. Você, e eu estou buscando, nós estamos buscando ser essa igreja. Me ajude, sejamos essa igreja para os Saulos e uns para os outros. Em quarto lugar, a vida transformada reconfigura a mente pela palavra. Paulo precisava repensar todo o conteúdo dele do Antigo Testamento à luz de Jesus de Nazaré, o Messias. Todos nós que chegamos à igreja, a gente chega já com a mente pronta de um monte de coisa que a gente aprendeu. Assim é que, pela dura providência de Deus, Saulo precisa se retirar para pensar tudo à luz da palavra, à luz de Cristo, à luz do Evangelho. É por isso que está dito em Atos 9:23 que depois de certo tempo, ele passou um certo tempo. Quanto tempo foi esse? Não sabemos. Talvez 3 anos, a julgar pelas narrativas em outros lugares. Aí Paulo depois procura os apóstolos. Então eu quero que você observe comigo a sequência dos fatos na vida de Paulo enquanto ele buscava reconfigurar a mente pela palavra. E essa sequência não está necessariamente na ordem cronológica, mas Paulo passou por cada um desses estágios reprogramando a mente. A gente também precisa disso. Atos 9, de 22 a 25, a gente vê que Saulo foi enviado para o anonimato. Ele estava pregando. Cada vez mais a pregação dele se torna poderosa, e aí ele recebe a perseguição dos judeus. Os judeus que anteontem apoiavam ele, estavam agora querendo matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo. E aí Paulo foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns dos seus discípulos baixaram ele pela muralha da cidade num grande cesto. Imagina que humilhação! Esse homem que era ovacionado, aplaudido, agora tem que fugir, feito um cachorro sarnento. Ele estava começando a aprender o quanto cumpre sofrer pelo nome. Então Deus pega esse homem e agora tira ele do estrelato, tira ele do palco, tira ele das luzes e coloca ele no anonimato. Então não se estranhe quando Deus pegar você na vida cristã, em vários momentos, do começo ao fim, em vários momentos, você vai se ver jogado num cesto, sendo levado para um cantinho, para ali viver em solitude e silêncio, você e a palavra de Deus. A gente precisa disso. A gente precisa colocar o celular no modo avião, deixar ele lá na sala. Eu e a palavra, nesses momentos de solitude e silêncio, reprogramando a minha mente. Outra coisa, aulas do deserto. Gálatas 1, de 15 a 17, diz que Paulo passou um tempo no deserto. Gálatas 1, 15 a 17, contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Deus levou ele para o deserto, para ele aprender da palavra, para ele aprender a orar de novo, para ele aprender a depender do Espírito. Então Deus tantas vezes vai pegar a gente, vai tirar a gente da palavra de apóstolos e pastores e vai nos fazer andar sozinhos, eu e Deus e a palavra. É muito lindo isso aqui. E sabe por que Deus faz isso tantas vezes? Porque para nós é muito mais fácil querer correr para Paulo, em vez de correr para Cristo. É muito fácil para nós correr para os apóstolos, em vez de correr para Jesus. É muito mais fácil correr para Moisés, em vez de correr para Deus. Então Paulo agora está tendo aulas no deserto. Depois ele vai aos pés dos apóstolos, Gálatas 1, 18. Então, passado 3 anos de deserto e de Damasco e de anonimato, 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão de Jesus, e afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. E aí ele andou 15 dias com esses homens, Tiago e Pedro, aprendeu mais, compartilhou experiências, recebeu informações, evangelizou com eles. Ele foi discipulado de novo. E eu acho lindo o texto, volta agora para Atos 9:26, porque nós vamos encontrar aqui o grande discipulador de Saulo, Barnabé. Quando Saulo chegou a Jerusalém, Atos 9:26, quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contudo, contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com os apóstolos por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Paulo teve um discipulador. Pare e pense sobre isso. Se Paulo precisou de um Barnabé, se Paulo precisou de um Ananias, se Paulo precisou da igreja em Damasco, o que te faz pensar que você não precisa disso? O que te faz pensar que você não precisa de um pastor sobre a sua vida, de um irmão maduro andando com você, ensinando você, seja em que época for da sua vida? A essa altura, Paulo já era um homem formado, muito mais sábio do que Ananias, mais conhecedor do Antigo Testamento do que Barnabé, do que aqueles crentes de Damasco, mas ainda assim se submete, porque há coisas que quem ensina é o Espírito de Deus através da comunhão dos crentes, não são os livros. Eu e você precisamos desse momento de silêncio e solitude com a palavra. Eu e você precisamos de Ananias, de Barnabé, de Pedro, de Tiago, da igreja sobre nós. A gente precisa desse discipulado, por quê? Porque é Deus reprogramando a mente pela palavra. E a última coisa, rapidamente, a vida transformada reverbera a palavra de Deus. Desde o começo, você lê isso em Atos 9, 19 a 25, desde o começo Saulo está pregando, desde o começo ele anuncia que Jesus é o Filho de Deus. Desde o início ele está anunciando o Messias, e a forma corajosa como ele pregava Jesus é o que deu provas aos apóstolos de que ele era um homem transformado. Você não pode deixar de notar isso em Atos 9, 26 a 27. Quando Barnabé vai convencer os apóstolos de que Paulo era um homem transformado, qual é o único argumento que Barnabé usa? A visão? Não. Escuta, esse homem pregou corajosamente a palavra. O nome de Jesus, ele é um homem transformado, ele teve um encontro com Jesus e desde então nunca parou de falar de Jesus. Essa é a prova, ele reverbera a palavra de Deus, e desde o momento em que ele foi agarrado pela graça, ele reverberou com fé, com esperança e com amor. Você pode ver isso também em Atos 9, de 28 a 31. E sabe qual é o resultado de uma igreja cheia de homens e mulheres transformados? Olha como é que termina essa narrativa no verso 31 de Atos 9. A igreja tinha paz. A igreja tinha paz. Igreja que não tem paz é igreja sem gente transformada. Vidas transformadas desfruta de paz. Paz em toda Judeia, Galileia, Samaria. ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Eu sonho com a igreja crescendo em número. Eu sonho com a segunda igreja não cabendo nessas paredes. Eu sonho com isso. Mas eu tenho convicção de que o que vai fazer isso acontecer não são nossos programas. É o que Paulo acabou, o que Lucas acabou de dizer. A igreja primeiro tem que ter paz, fruto de vidas transformadas. A igreja tem que ir se fortalecendo no temor do Senhor, tem que ser encorajada pelo Espírito. Aí sim, Deus, dia a dia, vai acrescentando os que vão sendo salvos. Irmãos, eu quero ser essa igreja, você não quer não? Que Deus nos abençoe. E que Deus complete em nós o que Ele precisa completar. Que eu e você sejamos pessoas de verdade, com rugas e verrugas, sem máscaras e make-ups, mas pessoas com palavras temperadas com sal. A graça nos alcançou. A gente rompe com o eu do passado diariamente, a gente busca a comunhão da igreja, a gente reformata a mente pela palavra e a gente sai reverberando o evangelho por onde vai. Oh, meu povo, vamos ser assim? Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Jesus, ajuda-nos a ser essa igreja, a igreja transformada. Os crentes transformados. Faça de nós homens como Saulo, após a conversão. Faça de nós homens e mulheres como Ananias, como Barnabé. Ó Deus, ajuda-nos a ser homens e mulheres de vida transformada. Em nome de Jesus. Amém.